Evangelion, saudades de Drive to Survive? Pois seus problemas, vocês sabem, estão chegando ao fim. Este é o especial de aquecimento, no qual em no máximo 10 minutinhos vamos relembrar cada episódio da série que avançou nas entranhas do mundinho da categoria mais famosa do automobilismo mundial e que trouxe de volta muitos fãs que a haviam abandonado. Além, claro, de conquistar tantos outros graças a esse modelo incrível e maravilhoso de maratonar séries que tanto faz sucesso por aí. A terceira temporada da série documental da Netflix chega no dia 19 de março e até lá vamos detalhar cada um dos 20 episódios já existentes para que vocês cheguem completamente prontos para as aventuras que vêm por aí. Claro, assim que os novos capítulos forem lançados, também analisaremos cada um deles nesta série podcastal e eu realmente espero que esta palavra exista. Eu sou Felipe Noronha e para cada um dos episódios convidei um repórter do Grande Prêmio para analisar alguns pontos. O tema de tal capítulo foi bem escolhido? Ele envelheceu bem, se tornando relevante para o futuro da Fórmula 1? Ou a gente pode jogar fora? Qual a cena que é obrigatória ter na memória? O terceiro episódio se chama Redenção, no original Redemption, e foi escolhido por Vitor Fazio. Jovem, por que você quis falar deste capítulo?
Fala, Felipe. Cara, esse episódio, falando a verdade, eu nem lembrava direito como ele era, mas eu sabia que era sobre o Ricardo em Mônaco e toda a questão envolvendo a dinâmica dele com o Verstappen. Que, assim, quando a gente fala de 2018, já parece o passado distante, uma coisa que a gente nem lembra direito, mas eu sabia que foi uma das grandes tramas daquela temporada, que era o Verstappen ganhando prioridade na Red Bull e aí o Ricardo começando a ser preterido até que ele resolve, no fim das contas, ir para a Renault. Então, estava com vontade de assistir de novo, e esse convite teu foi a deixa perfeita para ir lá e matar a saudade do Drive to Survive.
Muito bem, vamos fazer o resuminho do episódio como é tradicional aqui. Voltamos a falar, como o Fazio contou, de Daniel Ricciardo, agora abertamente questionando o seu futuro na Red Bull. O palco principal, claro, é Mônaco, e o australiano vence por lá, festeja muito, mas não tira da cabeça a ideia de deixar a equipe. Ah, e para quem não sabia, é hora de descobrir que Christian Horner, o chefe da Red Bull, é casado com uma Spice Girl, no caso, a Gary Halliwell, a Ginger Spice. Mais para trás no grid, a Williams surge na série, claro, em crise. E qual a melhor maneira de abordar uma crise sem perder a fonte? Fazendo um VT fofo com Claire Williams e sua família. Fazio, você claramente gosta do tema, mas ele é bom em termos de Fórmula 1, a relevância dele?
Sim, na verdade eu gostei muito da maneira como foi abordado, porque vendo a entrevista do Christian Horner, por exemplo, ele não esconde que existe uma predileção dentro da Red Bull com o Verstappen. O Ricardo ele foi no passado o queridinho da Red Bull, mas o Verstappen foi tomando essa condição de protagonista. Então, quem começou a assistir esse episódio esperando ver os bastidores da Fórmula 1, os bastidores da disputa por contratos, da dança das cadeiras da Fórmula 1, não se decepcionou. Sabe, é o tipo de episódio que tu começa a assistir e são episódios de o quê? 40 minutos de duração? Tu nem percebe, porque vai passando rápido. E também com o subplot, digamos assim, da Williams e do Stroll, acaba sendo muito divertido também. Quer dizer, é um pouco triste, mas é muito interessante ver como funciona uma equipe em crise. Então fica esse contraste legal entre duas equipes precisando tomar decisões importantes em momentos fundamentais de sua história. A Red Bull a respeito de como será sua dupla de pilotos para 2019, que vai acabar perdendo o Ricardo, e a Williams sofrendo para convencer a família Stroll, no caso, o piloto Lance e o pai e investidor Lawrence Stroll, de que vale a pena continuar apostando naquela barca furada. Então, esses dois plots, essas duas partes do episódio entregaram um conteúdo bem bom para quem acompanha a Fórmula 1, seja como um fã assíduo ou um fã mais distante.
A segunda pergunta aqui do podcast, eu estou curioso pela sua resposta neste capítulo, porque dá para ir para os dois lados, de que envelheceu mal ou envelheceu bem. Então, estou curioso. Na sua opinião, para qual lado esse episódio envereda?
Olha, eu acho que o episódio envelhece um pouco mal, no sentido de que o episódio inteiro gira em torno de que o Ricardo é um piloto excepcional e de que a Red Bull está cometendo um erro ao colocar em segundo plano. E assim, o Ricardo é um piloto excepcional? É um piloto que com um carro bom ele briga por vitórias? Sim. Mas a Red Bull perdeu o Verstappen E assim, a Red Bull ainda tá lá muito bem, é a equipe que terminou o Mundial em segundo lugar ano passado, sofre para encontrar um segundo piloto, mas ainda consegue se virar com o Verstappen. Então a aposta no Verstappen para o longo prazo, ela se mostrou correta. Então, se alguém saiu perdendo depois desse episódio, no futuro desse episódio, foi o Ricardo, que acabou preso numa Renault do pelotão intermediário e agora tenta voltar à dianteira. Mas assim, eu não julgo as decisões de nenhum deles. Eu acho que todo mundo ali fez o que parecia correto, ninguém foi exatamente burro. A questão é que o Ricardo queria o espaço dele e ele conseguiu, mas a Red Bull conseguiu se virar bem também e não ficou sentindo tanta falta assim.
É exatamente por isso que eu estava curioso. O episódio conta bastante sobre as dúvidas do Ricardo, né? E 2 anos depois, na verdade 3, porque o episódio é de 2018, né? Apesar de lançar em 2019, é claro. O Ricardo não tá tão relevante no grid da Fórmula 1, já trocou de novo, né? Retrocou, digamos assim, uma palavra que não existe, de equipe de novo. Então, por isso que o envelhecimento eu não vejo tão bem também. Para você, a grande cena, qual que foi?
Olha, eu acredito que as cenas do Horner falando sobre a dinâmica dos pilotos já valem um episódio por si. Mas se eu fosse apontar uma em particular, seria dele chamando os burros que ele tem na fazenda dele de Max e Daniel, que eu acho que mostra um pouco como a cabeça de um piloto ela pode ser competitiva demais, mas passando além do ponto e tornando pilotos um pouco burros, vez que outra. Então, isso ficou bem claro com como o Ricardo e o Verstappen, muitas vezes, eles prejudicavam um ao outro, prejudicavam a dinâmica da equipe, muito por essa gana de tentar ser o primeiro piloto, de ser o líder de uma equipe de ponta da Fórmula 1.
Se a gente pensar no futuro, veremos como o Ricardo vai lidar com o Lando Norris, seu novo companheiro na McLaren. Que os dois não se prejudiquem, por favor. Obrigado, Alfásio. E no próximo episódio de nosso aquecimento Drive to Survive, vamos falar do episódio 4 da primeira temporada, A Arte da Guerra. Te aguardo lá, meus caros. Até mais.